Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Olá, muito boa noite para você que acompanha a Jovem Pan. Começando mais um Papo de Setorista nesta sexta-feira. Você já sabe, toda segunda e sexta-feira, às 18h30, nós temos um encontro marcado aqui na Jovem Pan com o Papo de Setorista, falando muito de São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos, Flamengo, os principais destaques do futebol brasileiro aqui no Papo de Setorista. Já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe a nossa transmissão, a Jovem Pan Esportes no YouTube, perto de bater a marca de 4 milhões de inscritos. Então se inscreva, deixa o seu like e participe com a gente nessa próxima hora aqui no Papo de Setorista. E hoje, para falar muito de Flamengo, que empatou com o Racing na Argentina 1-1, poderia ter sido melhor, poderia ter voltado com resultado vitorioso, de um triunfo lá na Argentina. A equipe do técnico Jorge Sampaoli tropeçou depois de ter a vantagem no placar e também a vantagem numérica de um jogador a mais. Então tudo do Flamengo a partir de agora aqui no Papo de Setorista. Tem o Gabigol rebatendo críticas, tem muros pichados lá na Gávea, toda a crise envolvendo o Flamengo. E no Corinthians tivemos também a apresentação do técnico Vanderlei Luxemburgo. Ele já estreou pelo Timão na terça-feira contra o Independiente Del Valle na Libertadores da América, mas só hoje que aconteceu a apresentação oficial. Então vamos falar muito de Flamengo e Corinthians agora no Papo de Setorista. Comigo, a dupla de sempre, Diogo Mesquita, Márcio Reis, estaremos nessa a partir de agora, e já já tem Rodrigo Viga, direto do Rio de Janeiro, para falar bastante de Flamengo também aqui no Papo de Setorista. Vou começar com você, Márcio Reis. Flamengo empata com o Racing na Argentina e muita gente criticando a equipe do técnico Jorge Sampaoli. Por um lado, teve ali a vantagem numérica no placar, também de jogadores, jogou boa parte do jogo com um a mais e mesmo assim não foi capaz de fazer um resultado melhor jogando lá na Argentina. Muito boa noite, Márcio Reis.
Muito boa noite, Guilherme Silva, Diogo Mesquita. Olha, acho que a reclamação não é em si só pelo jogo contra o Racing, mas sim pelo todo. Do grupo inteiro, o Racing é aquele que realmente poderia tirar, que fosse um pontinho do Flamengo, seria esse. O Alcas, o Nublense não seriam equipes que conseguiriam tirar pontos do Flamengo. Sim, o Racing da Argentina, mas o ponto é que é o todo, né? O Flamengo não vem fazendo boas apresentações, o Jorge Sampaoli, tudo bem, é um começo de trabalho, tem uma filosofia que vai ser implantada ainda, mas já estão criticando muito. Ele colocou um esquema com três zagueiros num jogo do Campeonato Brasileiro, criticaram. E aí criticam novamente numa escalação. Tem a questão dos jogadores também que não estão 100%, a gente pode falar assim. O próprio Gabigol é um. O Gabigol fez gol, entrou para a história da Libertadores, é verdade. Mas vinha de um jejum tremendo sem fazer gols. Então, assim, é uma série de jogadores que também não estão no seu ápice nesse momento. E isso já acaba dificultando também o trabalho do Jorge Sampaoli. Acho que a torcida tem que entender que as críticas, né? Tem que entender que o momento é o momento que o Flamengo está passando por uma renovação, quer queira, quer não, né? Os jogadores são bons, claro, são jogadores brilhantes, mas que estão passando por um momento diferente do que já viveram outrora, né? E agora vai ter o retorno, né, da Arrascaeta, que se ele estiver bem fisicamente, é o principal jogador desse time, é o cerebral, é o jogador que vai fazer algo diferente, é o Arrascaeta. E o Bruno Henrique, que é o jogador que, se o Flamengo em alguns momentos não tem aquele cara de velocidade pelos lados, tem o Bruno Henrique, que é o cara que fura a defesa, quebra a linha. Então são dois retornos importantes que o Flamengo está tendo, do Arrascaeta e do Bruno Henrique, que podem ajudar bastante nesse início de trabalho do Sampaoli. Mas eu entendo a crítica da torcida, que é pelo todo e não só pelo jogo contra o Racing, que teve no meio de semana pela Libertadores.
Esse é o Márcio Reis, e agora Diogo Mesquita está aqui, mas eu vou chamar o Viga e o Diogo vai entender muito bem porque o Viga respira Flamengo. Você fala de Flamengo, tem que ter o Rodrigo Viga. Ele que certamente acompanhou esse empate Racing Flamengo lá na Argentina, 1-1, com muitas críticas ao técnico Jorge Sampaoli, ao time do Flamengo também como um todo. Muita gente dizendo que faltou aquela experiência de alguns jogadores para manter o resultado positivo com a vantagem de um a mais. Teve o Wesley expulso ali de forma bem juvenil. E aí, Rodrigo Viga, como é que você acompanhou esse empate do Racing com o Flamengo na Argentina? As críticas são para tudo isso ou há um exagero? Boa noite, Viga.
Tudo bem, Gui? Boa noite para você, para o nosso D'Artagnan, para o nosso Pelé dos Sete Mares, para o nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. Pode rir, Gui. Eu sei que você gosta, né?
Fico apenas acompanhando, né, essa sua cerimônia inicial.
Pelé dos Sete Mares está impossível. O D'Artagnan também, rapaz. Só está dando cutucada certeira. Mais uma vez, boa noite para você, para o nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. Eu acho o seguinte, Guilherme. A gente pode analisar esse resultado contra os argentinos por vários ângulos e vários aspectos. Depois do que aconteceu em Porto Alegre e no Maracanã, até o Flamengo gerou oportunidade, criou oportunidade, mas não conseguiu transformar isso em gols e, consequentemente, em vitórias, o torcedor mais pessimista do Flamengo dizia o seguinte: o Flamengo está pronto para levar uma cacetada, uma trauditada jogando contra o Racing na Argentina em plena Libertadores da América. Embora o Racing viesse de um jejum, muita cobrança sobre o Gago e sobre Paulo Guerreiro e companhia. Essa é uma visão. Eu não estou nem concordando nem discordando. Vou fazer uma análise um pouco mais elaborada, para depois superficial, para depois entrar nos meandros. Agora, o torcedor mais otimista pode estar pensando o seguinte: puxa vida, o Flamengo teve aí 40, 45 minutos de um jogador a mais, mas não conseguiu vencer o Racing jogando em El Cilindro, em Avellaneda, contra os argentinos. Também é verdade essa visão, essa perspectiva. Mas eu acho que por trás disso tudo, desses ângulos, dessas análises, que a gente poderia encontrar outras perspectivas, existe algo que a gente não pode negar. O Flamengo de hoje não é mais o Flamengo de 2019. O Flamengo de hoje não é aquele time ajeitado, engrenado do Jorge Jesus, tampouco o Flamengo mais recente, sob o comando do técnico Dorival Júnior. Não é aquele Flamengo que produz tantas oportunidades que permitia ver o Gabigol ter momentos de perde-gol e se transformar no Gabigol. Hoje, as chances são mais remotas, são mais escassas, são mais exíguas. E o Flamengo não tem, na minha avaliação, o seu principal jogador, que se chama Jordan de Arrascaeta, à disposição durante os 90 minutos, na ponta dos cascos, 100% fisicamente. Acho que essa é a grande diferença do Flamengo de anos atrás, da temporada passada, quiçá do Flamengo de 2019. O Flamengo só pode almejar, aspirar, sonhar em ser perto daquilo, porque eu acho que não vai ser mais do que foi em 2019, quando puder contar integralmente, 100% do tempo, com Jorge de Arrascaeta. Acho até, o Sampaoli foi muito criticado por mim, que eu disse até que ele teve uma tarde e noite de Vitor Pereira na derrota para o Botafogo do Maracanã, e o Flamengo perdeu para mim no vestiário quando ele escalou Ayrton Lucas no meio de campo e depois o sacou no intervalo porque não podia contar com o Gerson. Fez uma bagunça, uma confusão danada. Acho até que o Sampaoli, aos poucos, já está entendendo, compreendendo que o melhor esquema para o Flamengo é com uma linha de quatro, com dois zagueiros. Agora, as chances não estão sendo criadas, não estão sendo geradas. E o menino, como você bem disse, o Wesley, garoteou, tanto que ato contínuo foi o gol da equipe argentina. Então, acho que a gente tem que pontuar algumas questões aqui. Hoje, o Flamengo não é o Flamengo de 2019, não é o Flamengo de 2022, e talvez o técnico Jorge Sampaoli precise de muito tempo, e especialmente de mais reforços, para tentar aproximar do time do Dorival, porque acho que do Jorge Jesus não vai conseguir. E aos poucos eu venho amadurecendo uma ideia que eu vou explicitar aqui só para terminar, viu, Gui, com relação ao comando de ataque do Flamengo. Tá muito difícil, tá muito complicado, na ausência do Arrascaeta, na falta do bom futebol do Everton Ribeiro, na ausência do Gerson, o Flamengo jogar com Gabigol e Pedro. Adoro o futebol dos dois jogadores, acho eles extremamente importantes, mas acho que está chegando a hora do juízo final, do dia D. Alguém vai ter que sentar com os dois e definir. Olha, com esse adversário, contra esse time, melhor jogar com Pedro. Contra esse adversário ou contra aquele oponente, vai ser melhor jogar com Pedro. Ah, significa dizer jogar com o Gabigol. Ah, vai ser impossível, não dá mais para os dois jogarem juntos? Não, não é impossível, não é inviável. Agora estão achando cada vez menos provável, menos realizável, menos factível ter os dois. Por quê? Porque a turma que vem atrás, a turma da armação, da retaguarda, ou não está disponível ou não está no mesmo diapasão. É Bento Ribeiro, Arrascaeta fora e o Gerson contundido. Então, eu estou amadurecendo cada vez mais essa ideia que, enquanto, para mim, o futebol se decide, com todo respeito a zagueiros, laterais e atacantes de beirada, porque os finalizadores, eles acabam dando números finais às partidas. Mas eu acho ainda que o meio de campo é o motor de arranque, é a célula nervosa mais importante de um time de futebol. E enquanto o Flamengo não estiver organizado, coordenado, azeitado no setor do meio de campo, com essas peças que eu citei, fica muito difícil você conseguir jogar durante 90 minutos, ou quase 90 minutos, com essas duas peças. Gabigol e Pedro, Pedro e Gabigol, porque não estão sendo municiados. E aí, como não marcam, acabam de alguma forma ou de outra sobrecarregando o time que já não está naquela batida, naquela toada do ano passado, muito menos do ano de 2019, né?
O Viga vai ficar com a gente mais um pouquinho, já já tem as polêmicas, Gabigol respondendo críticas de um jeito até um pouco debochado, tem os muros da Gávea pichados, mas agora eu vou dar boa noite para o Diogo Mesquita, que está comigo aqui no estúdio, para falar mais desse Flamengo, Racing Flamengo 1-1, muitas críticas, a questão do técnico Jorge Sampaoli por algumas escolhas, ao time que não está rendendo bem. E tivemos algumas, digamos, peculiaridades, como a expulsão do Wesley, um jovem que foi ali juvenil demais, acabou sendo expulso. Teve o Gabigol, que fez o gol, mas perdeu um também embaixo ali da trave, o gol livre. Acho que estava impedido, mas ele acabou isolando a bola. A volta de Arrascaeta, a volta de Bruno Henrique. Mesmo assim, o Flamengo ficou no 1-1, hein, Diogo? Boa noite.
É isso aí. Muito boa noite para você, Guilherme Silva, para o Márcio Reis, para o Rodrigo Viga lá do Rio de Janeiro e para o pessoal de casa. Acho que mais também do que a reclamação pelo resultado, que a torcida reclama também é pela forma, principalmente pela forma com que o Flamengo jogou e pela forma com que o Flamengo perdeu. Porque na primeira etapa, a equipe até propôs algum futebol, apresentou alguma coisa e perdeu algumas oportunidades. Poderia ter saído da primeira etapa com placar até melhor. Mais uma vez, como já aconteceu com o Jorge Sampaoli, na segunda etapa a equipe cai um pouco de intensidade. E a gente entra de novo naquela questão, a forma com que exige o Jorge Sampaoli a sua equipe a jogar. E como isso é difícil de ser aplicado em meio à temporada. Isso normalmente é um trabalho que exigiria pelo menos uma pré-temporada para que a equipe começasse a assimilar as propostas do Jorge Sampaoli. Não é um método simples, são táticas que exigem um pouco de tempo e um pouco de trabalho. E também se exigem uma adequação do elenco para que se acerte esse esquema de jogo. A gente já viu em todas as partidas tem acontecido, por exemplo, falhas do goleiro Santos, porque o Jorge Sampaoli exige que o goleiro, em determinados momentos, quando a equipe está com a bola, ele funcione como o primeiro cara a participar da saída de bola, uma espécie de líbero ali atrás. E o Santos já mostrou mais de uma vez que não sabe fazer esse trabalho com os pés, saindo, tocando, participando do jogo ali como mais um, como um 12º jogador. Por isso, é preciso entender. O Flamengo contratou isso e isso vai ter que ser aplicado. A torcida tem que entender que não é do dia para a noite que o futebol do Jorge Sampaoli aparece e é preciso municiar o treinador com o que ele pede. Tem sido assim por todos os lugares onde o Jorge Sampaoli passou e muitos ele acabou nem dando certo. O último trabalho, bom trabalho, excelente trabalho que o Jorge Sampaoli fez, a gente lembra, foi justamente na equipe do Santos, que acabou chegando em segundo lugar no Campeonato Brasileiro de 2019. E mesmo assim, por conta das loucuras do Sampaoli, isso fora de campo, financeiramente, depois o Santos amargurou aí algumas janelas com proibições de contratações. Isso porque acabou excedendo um pouco os limites para cumprir alguns dos pedidos do Jorge Sampaoli. Então, o treinador é assim. O estilo que ele implementa é o dele. Ele não abre mão, independente do elenco que ele tenha em mãos, e vai fazer pedidos. E se o Flamengo quer dar certo com ele, a gente imagina que se contratou, sabe quem contratou, sabe do que se trata Jorge Sampaoli. E se contratou o treinador, é preciso atendê-lo nesse momento. Ou senão, o trabalho de Jorge Sampaoli não vai dar certo no Flamengo.
Agora, Rodrigo Viga, ontem, pelo placar que foi, resultado de 1-1, dá para colocar nessa conta aí, digamos, de responsabilidades, pelo menos na minha opinião, e eu quero saber a sua, muito mais nos jogadores do que no técnico, você concorda? Porque, assim, com o jogo, pelo lado do Flamengo, 1-0, você tem ali um time que poderia, com um jogador a mais, pressionar mais, ir para cima, tentar fazer logo o segundo gol para matar de vez a partida, um jogo de Libertadores, né, difícil, fora de casa, aquela coisa toda. Você não acha que faltou um pouco mais de vontade dos jogadores do Flamengo pelo resultado lá na Argentina? E pareceu, vendo aqui a distância, pela TV de longe, os jogadores muito conformados com o placar de 1-0 apenas, sendo que o time adversário teve até uma fase melhor quando estava 11 contra 11, e com o placar ainda em aberto, 1-0 é um placar perigoso. Você não acha que faltou um pouco disso do elenco do Flamengo ontem, dos jogadores que estavam em campo, mais vontade, mais empenho para matar o jogo quando tinha um jogador a mais?
Ô Gui, às vezes parece que o Flamengo é um time acomodado, né? Parece que é um time sem gana, sem vontade. Mas eu acho que tem um problema físico evidente, escancarado, né? Transparente e translúcido, que não é de hoje. E aí a gente vai remontar aquela discussão, por que que o Flamengo teve mais de um mês e meio, quase 2 meses de férias, antes mesmo de começar a disputar tudo que perdeu aí no começo do ano, Supercopa, Recopa, Mundial de Clubes e Campeonato Estadual, né, do Rio de Janeiro. Agora, por outro lado, a gente tem que ver o seguinte, é um time mais velho também, né? É um time mais amadurecido. E a gente fica com essa memória afetiva do Flamengo de 2019 e não desapega. Ah, mas teve o Flamengo de 2022. É verdade. Teve o Flamengo de 2022. Para mim é urgente. É premente. É para amanhã. A diretoria do Flamengo precisa contratar um cara para ser o que fazia o João Gomes no meio de campo do Clube de Regatas do Flamengo. Eu chamava o João Gomes de umbigo, né, porque era o ponto de equilíbrio, ou de betoneira, porque tapava o buraco de todo mundo. Essa figura está fazendo muita falta ao time do Flamengo. E quem está fazendo muita falta, literalmente, na acepção da palavra, é o Thiago Maia, que às vezes parece perdido, né? Parece dentro de campo um lutador de karatê, porque ele está sentindo aí a carência, a ausência, ele está saudoso da presença do João Gomes, que era um homem de 10 pulmões, ele tapava o buraco de todo mundo. Acho até que foi o João Gomes, graças à perspicácia do Dorival Júnior, que conseguiu viabilizar um time de Flamengo com Arrascaeta, Everton Ribeiro, com Pedro e com Gabigol, jogando todos juntos. E outro jogador que faz muita falta é o Rodinei. Ah, o Wesley está bem? Está bem, se você usar como parâmetro os que estão lá à disposição. Varela, que jogou na seleção uruguaia, mas para mim isso acrescenta ou agrega muito pouco, e o Mateuzinho, que infelizmente está convalescendo de uma contusão. Então, eu acho que é urgente, é necessário. O Flamengo já falou vários nomes, jogadores do futebol sul-americano, o Wallace, aquele que jogou no Grêmio, o volante Fernando, que está no futebol da Turquia, eu não sei quem vai ser. O ideal seria que fosse a volta do João Gomes, que não está lá, essas coisas, jogando na Premier League. Mas para o Flamengo, ele faz muita falta. Então, a diretoria do Flamengo tem que entender é que o time está mais maduro, está mais envelhecido, já não tem aquela batida, não tem aquela toada, a preparação física aparentemente deixa muito a desejar, fica sacrificante, né? Sacrifica muito a equipe jogar com esses dois talentos chamados Pedro e Gabigol. Acho até que não dá para ser sempre, tem que ser em algumas situações, em algumas ocasiões, quando o adversário for mais fraco, quando o adversário não tiver uma marcação tão alta, não marcar tão pressão, não exigir muito do rubro-negro carioca. Então, acho que sem o João Gomes, sem um bom lateral direito, embora o Wesley seja, se não o melhor ou menos pior dos três que estão à disposição da Gávea, e sem, principalmente, poder contar com a Arrascaeta do primeiro ao 90º minuto, o torcedor do Flamengo tem que estar preparado para se desapegar do passado recente, do passado de Jorge Jesus, e tem que estar preparado para algumas frustrações nessa temporada de 2023. Hoje, eu acho que pelo futebol que vem jogando o Fluminense do Fernando Diniz, é candidatíssimo a ganhar pelo menos um grande título na temporada de 2023. E o Flamengo tem pela frente na Copa do Brasil o adversário regional, o adversário local, que normalmente funciona da seguinte forma. Se ganhar do Fluminense, o Flamengo ganha um gás, um ânimo adicional. Se perder, vai ser uma pressão a mais sobre o time, sobre a diretoria e sobre o técnico Jorge Sampaoli. Agora, tem que parar de achar que o elenco do Flamengo, embora seja muito caro, de 40 milhões de reais por mês, é um elenco perfeito, que tem peças de reposição. Me surpreendi até com o futebol do Eric Pulgar, mas eu não apostaria nem um níquel no Pulgar numa temporada inteira. Mas ele foi bem contra a equipe do Racing jogando em Avejaneda. Mas vejo que o Flamengo de hoje, ele carece de algumas peças que são consideradas fundamentais. Duas que foram embora e aparentemente não voltam mais, Rodinei e João Gomes. É necessário, é preciso encaixar essas duas peças. Talvez tenha que pensar num zagueiro, porque não consigo enxergar nem Pablo, nem Davi Luiz capacidade física ou talvez mesmo técnica titulares durante uma longa temporada. Não vou nem falar aqui do Rodrigo Caio, o nome certo mesmo é o Fabrício Bruno, por isso que eu sou contra também ao esquema com três zagueiros, e acho que o Flamengo precisa, como sempre precisou muito, de Jorge de Arrascaeta. E dependendo de como voltar o Arrascaeta, a gente teve um avant-premier ontem no empate em Avejaneda em 1-1, mas dependendo de como voltar o Arrascaeta, talvez o futuro do rubro-negro carioca seja menos alvissareiro do que se imagina. Não consigo ainda ver Flamengo um time pronto, um time azeitado, um time competitivo, um time que transmita plena confiança, seja para o seu técnico, seja para os seus torcedores. Eu vejo dois times hoje prontos para serem vencedores. O Palmeiras, que perde muito pouco, né, sob o comando do técnico Abel Ferreira, e o Fluminense. O que que tem de vantagem de handicap em favor do Palmeiras? Além do seu belíssimo treinador, esse entrosamento que o Palmeiras vem carregando, é um time aplicado, dedicado taticamente. Em favor do Fluminense, esse modelo tático idealizado e implementado pelo técnico Fernando Diniz. Em desfavor do Palmeiras, vejo pouquíssimas coisas. Já em relação ao Fluminense, acho que esse Fluminense, quando precisar usar o banco de reserva, o jogo contra o Fortaleza foi uma espécie de norte, foi uma espécie de orientador, vai ter dificuldades. Quando o Fernando Diniz tirou três, quatro peças fundamentais, Ganso, Cano e também o Arias, o time deu aquela desabada. Então, acho que tem dois times prontos para serem vencedores na temporada. Não bota nem o Atlético Mineiro. Fluminense e Palmeiras. E dependendo do que acontecer, o Palmeiras novamente vai ser bicho papão, porque o Fluminense não tem o elenco que o Palmeiras tem. E o Flamengo ainda está longe de ser um time confiável. Talvez a vitória, uma classificação na Copa do Brasil sobre o arquival, possa dar um gás, uma animada nesse elenco rubro-negro, que ainda carece de algumas peças que eu considero fundamentais, viu, Guilherme?
Você que está com a gente aqui no Papo de Setorista, deixa o seu like, clica no joinha, é muito importante ter você conosco por aqui. Então deixa o like, se inscreva no canal. Estamos perto da marca de 4 milhões de inscritos no Jovem Pan Esportes no YouTube. Então se inscreva e deixa o like. O Flamengo empatou com o Racing, muita polêmica. O time rubro-negro jogou boa parte do jogo com um a mais e mesmo assim não conseguiu a vitória lá na Argentina. E falando em polêmica, o Gabigol respondeu as críticas dos torcedores, de alguns jornalistas, E ele respondeu de uma forma Gabigol, uma forma um pouco debochada. Vamos acompanhar o que disse o camisa 10 do Flamengo.
Um pouco, e o gol vai acontecer naturalmente. É, vejo também do cabelo, dessas coisas. O pessoal dá uma viajada brava. É, não tenho superstição nenhuma, já ganhei de cabelo loiro, de cabelo rosa, de dread, de careca. É, ano passado de cabelo enrolado, loiro. Assim, não tenho superstição sobre minha forma física. É, só recebo elogio em casa, que tô muito gostoso. Então, assim, o pessoal dá uma viajada, eu, sinceramente, eu não vejo. Mas quando chega alguma coisa assim, eu acho que eles passam um pouco do ponto. E eu acho que é um pouquinho também de inveja.
Tá aí, o Gabigol respondendo às críticas, dizendo que é um pouquinho de inveja. E ele fala que na casa dele, ele é chamado de gostoso, né? Essa é a palavra aí que o Gabigol usa. Márcio Reis, e aí? O Gabigol foi debochado, faz parte... dessa resposta, como é que você viu isso? Porque os torcedores estavam criticando o Gabigol justamente por ele estar numa fase ruim, não fazia gol há 15 jogos, só tinha feito de pênalti contra o Maringá e o Coritiba, com bola rolando, ele estava na seca, ontem conseguiu fazer um belo gol por sinal na jogada ensaiada de falta do Pulgar rolando por Gabigol. Mas e aí, Márcio, o Gabigol dando essa resposta, alguns torcedores entenderam como um deboche do Gabigol.
Mas foi um deboche. E qual o problema dele ser debochado? Não vejo problema nenhum. Torcedor tem o direito dele de criticar e o jogador pode responder da forma que ele achar melhor. Acho que não tem por que o jogador ser cordeiro a vida inteira. Então o cara tem que receber crítica toda hora quando ele faz o gol, que é o momento dele, e um cara decisivo, importante como é pro Flamengo, ele tem que abaixar a cabeça e falar, desculpa, foi mal, não vou responder de nenhuma forma que eu possa estar criticando você que me criticou. Olha, mil perdões, tá? Não, tem cara que vai responder. Tem cara que vai ficar quieto e tem cara que vai responder.
Muitas das críticas...
Ele tá acima do peso, críticas, tá chamando ele de gordo, então.
São críticas construtivas.
Você tá, das críticas, aqui você comentou com um sorrisinho, falando que ele falou que ele era gostoso, não sei o quê.
É um artilheiro, um camisa 10.
Ele pegou e ele falou que tava acima do peso. Então você concorda com isso?
Não é aceitável. Acontece
isso. Com qualquer jogador isso vai acontecer. Todo mundo
pode
passar por isso. Você pode criticar, mas o jogador não pode responder da forma que ele achar ideal também. Eu acho que ele tá certo em ser debochado também. Não tem problema nenhum ele ser debochado. Ele voltou a fazer gol, fez gol agora. É um jogador importante pro Flamengo. Por mais que não fazia gols, ainda era um jogador bem participativo. Foi assim com o Pedro também na temporada passada, quando ele saiu, deixou de ser aquele cara que era o segundo atacante, primeiro. Ele foi um jogador que ajudava mais. E até por isso uma das críticas dele, que ele ajudou muito, acabou ajudando muito o Pedro a ser esse cara, o centroavante e tal. E ele foi muito mais participativo, coletivo, e foi muito bem também. Não tem problema nenhum no jogador ser debochado. A gente reclama que o futebol tá chato, que o futebol tá sempre as respostas mecanizadas, são sempre as mesmas respostas. Então o cara pode dar uma resposta diferente, ele não desrespeitou ninguém. Ele simplesmente foi debochado, como foram com ele várias vezes, foram até desrespeitosos com ele. Ele devolveu com deboche. Problema nenhum, tá certinho.
E aí, Diogo Mesquita, você concorda com o Márcio? Discorda? Gabigol dando essa resposta? E são críticas que a gente concordou aqui, o Márcio e eu, construtivas. Eu só acho um pouco não tão assim legal do Gabigol responder desta forma. Parece um pouco, às vezes soa como um moleque mimado. Ah, não posso receber críticas. Eu acho que isso não deveria acontecer com camisa 10 do Flamengo, que depois do Everton Ribeiro é o capitão do time. Acho que tem que ter uma postura mais de homem mesmo, respondendo a críticas ou não respondendo e dando a resposta em campo. O que você pensa, Diogo?
Olha, nas declarações do Gabigol, algumas vezes, em algumas ocasiões, eu recrimino, não foi o caso nessa vez. Acho que, por exemplo, em determinados momentos, o Gabigol gosta de fazer aquela coisa, de criar aquela cena, somos nós contra eles, aquela coisa de dar bom dia para os jornalistas falando bom dia secadores, acho que aí o Gabigol mereceria ser recriminado. No caso da afirmação que ele deu ontem, da resposta que deu quando perguntado sobre o seu físico, sobre sua aparência, também não vejo grandes problemas. O Gabigol, lógico, depois de ter ajudado o Flamengo a sair, não com um resultado ainda pior, acho que ele tem tem o direito de dar a sua extravasada, mas é preciso fazer autocrítica sim. O Gabigol, a gente sabe que já esteve em uma forma, não digo que ele está gordo, que não é o caso, mas o Gabigol já esteve em uma forma física melhor, já ajudou mais a equipe do Flamengo. Concordo aí com o Rodrigo Viga que não seja apenas ele com esse problema, não seja ele a única questão nesse ponto no Flamengo. O Flamengo inteiro vem passando por um certo relaxamento nessa questão física. O Gabigol é mais um atleta a sofrer disso e acho que é preciso sim fazer a autocrítica. Admitir isso para a imprensa não é do Gabigol, isso nunca vai acontecer. A gente nunca vai ver o Gabigol fazendo isso. Acho que se manter uma resposta como essa, não tenho nada para criticar. Acho que faz parte do futebol. Também concordo que é preciso o jogador também externalizar um pouco da sua personalidade. Acho que não concordo com aqueles outros casos onde o Gabigol gosta de colocar o Flamengo como único e ele está o Flamengo contra todos e gosta de colocar como se a imprensa...
Aí eu já discordo com você. Acho que essa parte o Gabigol faz bem. É uma parte de você...
Mas isso não é o certo.
Você municia o seu time...
Mas
você,
por exemplo, você dá bom dia
mais pilhado.
Não digo nessa questão. Eu digo, por exemplo, naquele ato onde ele dá um bom dia para os jornalistas, bom dia secadores. Acho que isso é desnecessário.
Corneteiros.
Isso é desnecessário. O jornalista tá ali fazendo o trabalho dele e o Gabigol se sente incomodado, que ele pare de falar com os jornalistas ou aponte um momento onde o jornalista, às vezes, foi parcial ou anti-Flamengo, como é o que ele pensa em determinadas ocasiões.
Na verdade, eu acho que nesse negócio de jornalista aí, na verdade, é porque alguns jornalistas, e hoje em dia a gente acompanha isso em todos os clubes, né, acabam, por coincidência ou não,
blogueiro.
Não, mas tem jornalista que tem o seu time também, faz parte, né? O cara cobra o Flamengo, mas também é Flamengo. Cobra o Corinthians, também é Corinthians.
Como o próprio Gabigol tinha o seu time antes de defender o Flamengo.
Exatamente. Mas no caso do Flamengo, eu digo assim, a Bom Dia Corneteiros, né? Nem dizendo que o jornalista torce contra o Flamengo. Não, o cara torce pelo Flamengo, mas tá criticando porque quer ver o Flamengo bem, entendeu? Isso que eu digo. Então, o corneteiros nesse sentido. Mas Rodrigo Viga, que tá lá no Rio de Janeiro, acompanha diversas coletivas do Flamengo, fala com o Gabigol quando é possível. E aí, Viga, essa resposta do Gabigol, como é que você encarou? Foi um deboche? Você viu isso como deboche? O que, que você pensa sobre isso? E se é adequada essa resposta do Gabigol depois de tanto tempo sem marcar com a bola rolando e as críticas que, a meu ver, muitas delas são construtivas?
Eu tenho contato profissional com o Gabigol, apenas profissional, há muito tempo. Ele já foi irônico comigo também, já foi debochado outro dia no Maracanã, quando eu estava me preparando até para fazer uma outra pergunta para ele. Minha pergunta seria o seguinte: você está preparado para ser banco do Pedro? Porque ele, certa feita, né? Eu não lembro ao certo qual foi o jogo, ele disse que queria jogar mais como centroavante, não mais como beirada, porque queria ficar mais perto do gol. Enfim, e naquele momento quem estava voando era o Pedro, e ele, Gabriel Barbosa, nitidamente estava lutando aí contra as suas agruras e dificuldades. O que acontece? O Gabriel Barbosa, gordo, ele não está. E isso a gente pode, no olhômetro, né, atestar. Agora, se ele está 100% fisicamente, ou se está no melhor de sua forma física, os jogos falam por si só, né? Afinal de contas, ele é um cara que se doa, que se dedica, mas naquela corrida, naquele sprint contra zagueiros, contra defensores, ele tem perdido várias estocadas, várias tentativas. E isso pode ser um sinal de que ele, embora esteja magro, esteja gostoso, como dizem lá na casa dele, disso eu não entendo, não quero entrar nesse mérito, ele pode não estar voando, não pode estar com algum déficit na explosão, algum déficit físico, só o departamento físico do Flamengo pode atestar com mais precisão. Agora, eu, por outro lado, eu vou sempre defender os atacantes do Flamengo nesse contexto, nessa conjuntura. Do que eu estou falando? Sem os meias armadores municiarem, produzirem, abastecerem, alimentarem, fica mais difícil para o Pedro, fica mais difícil para o Gabriel Barbosa, ficaria mais difícil para o Robert Lewandowski, ficaria mais difícil para o Vinícius Júnior, ficaria mais difícil para o Rodrigo, ficaria mais difícil para qualquer um, porque a bola, obrigatoriamente, tem que chegar aos atacantes. O Fluminense rende também. Por que o Cano mete muito gol? Ah, porque ele é o centroavante de um toque só, finalização precisa, é um centroavante de uma ou duas chances? Tudo bem, é verdade. Agora, olha como é que a bola está chegando para o Cano. Vê a barbaridade que está jogando o Paulo Henrique Ganso. Parece que tem fita métrica, né? Na hora que ele mete as bolas. Vê a barbaridade que está jogando o John Arias. Vê o monstro que é o volante André. Gente, é por ali que passa o futebol. É pelo setor de meio de campo. Então, se essa bola não chega limpa, precisa, redonda, não sei se foi acho que foi o quinto gol do Fluminense na vitória sobre o River Plate. O cruzamento que deu o John Arias para o Cano foi algo absurdo. Porque você fica procurando laterais aqui no Brasil para acertar pelo menos um cruzamento na cabeça do cidadão. John Arias na beirada do campo, olha para o Cano no segundo pau e consegue meter uma bola dificílima com efeito entre o goleiro e o zagueiro, só para o Cano empurrar. Então, eu vou sempre defender os atacantes do Flamengo por esse prisma, por esse aspecto. A bola não está chegando à vontade, a contento, para que eles possam finalizar, arrematar e meter os seus gols. Isso sem falar que muitas das vezes o Flamengo insiste em jogar aquele jogo mastigado ali pelo meio, onde é muito mais difícil da bola progredir, do jogo progredir e dos próprios jogadores evoluírem. Então, se o Everton Ribeiro não contribuir, se o Jordan de Arrascaeta não contribuir, se o Gerson não colaborar, vai ser difícil para qualquer um, sejam eles de boa qualidade ou de má qualidade. Os dois são grandiosíssimos jogadores que tiveram essa munição no passado do próprio Everton, do próprio Arrascaeta, e hoje não podem mais contar com isso.
É verdade, Rodrigo Viga. E ainda sobre o Flamengo, tem mais uma polêmica para a gente fechar o assunto do Flamengo aqui no Papo de Setorista. Foram os muros pichados lá na Gávea. Podemos mostrar já essas imagens? Porque nos últimos dias aí foram dois protestos nesse sentido. Tá aí, volta Rafinha, uma das frases. Vamos debater isso aí. Volta Rafinha, os muros da Gávea que foram pichados nessa madrugada depois do empate com o Racing. E tá aí, time sem liderança. Uma outra frase que foi estampada lá no, na Gávea, na sede do Flamengo. Isso foi nessa madrugada. Agora, imagens do último dia 16, dois dias depois do Sampaoli chegar. A mesma coisa, estamos sem liderança, volta Rafinha. Né? Aí até tem os créditos para o rapaz que filmou, o jornalista que filmou, Wesley Ramon.
Protestos contra o Marcos Braz também.
Exatamente. Tá aí, diálogo não adianta mais, fora Braz, fora Landim. Aí agora sim, mais de perto aí, fora Braz, Landim. Protestos também contra a diretoria. Essas imagens são do dia 16 de abril, dois dias depois do Sampaoli chegar na equipe do Flamengo, mas também pedindo Rafinha. Nas duas oportunidades, volta Rafinha. Pode até deixar essas imagens rolando aí, né? Para enquanto a gente comenta aqui, porque mais um protesto, Márcio Reis. Você estava questionando o Rafinha. Você não gosta do Rafinha, Márcio Reis?
Não, a questão não é que eu não gosto, é que é um jogador com uma idade avançada, que estão pedindo para poder voltar. Tudo bem, entendo o lado da liderança. É claro que ele não vai atuar todos os jogos, não é o cara que vai ser titular da lateral direito. É mais pela questão de papel de liderança que ele empenhava, de deixar o grupo unido, deixar o grupo junto. É muito mais sobre isso do que pelo jogador, que é um jogador que hoje ele é reserva no São Paulo. Então não tem como esse jogador chegar e ser titular no Flamengo, não faz sentido nenhum. Mas eu entendo o lado de o volta Rafinha ser muito mais uma coisa metafórica do que em si o jogador em si. Acho que eles estão sentindo falta de um jogador que chama a responsabilidade, que no grupo.
Sentindo falta de um sentido, tempo também, né?
Nesse sentido, ok. Mas o jogador Rafinha em si, é claro que a torcida não está pedindo isso. Eu também acho que em alguns momentos falta uma liderança dentro de campo. O Gabigol, ele é um cara que vem, dá tapa a cara, ele fala. Só que é aquela coisa, não pode cobrar o cara também quando ele responde. Se é o cara que chama a responsabilidade e blinda o elenco, porque na hora que ele está sendo criticado, ele não pode pegar e responder a mesma torcida que o critica ou que ele está defendendo os jogadores. Tem que ter um meio termo também para entender isso aí. Mas eu acho que o problema do Flamengo, a gente sabe, é a diretoria de futebol. Não houve uma renovação desse elenco. É um elenco com jogadores estrelares. São, sim, jogadores muito bons, jogadores importantes, mas que não houve uma oxigenação nesse elenco. Tá? E tentou trazer jogadores que não vingaram ainda. O Gerson está aos poucos tentando voltar, mas muito longe do que já foi na passagem de 2019. Para os jogadores com problemas físicos, a Arrascaeta é um desses. Então, assim, é uma série de problemas que eu acho que passa muito pela diretoria de futebol.
Para a gente fechar com o Viga e o assunto Flamengo, esses protestos aí, Rodrigo Viga, são justos ou também tem ali um quê, né, de política? A gente sabe como é que funciona a política de clube. O que você pensa sobre isso? Algumas mensagens aí, fora Braz, fora Landim, isso no dia 16 e ontem, volta Rafinha e time sem liderança. Diga, Rodrigo Viga.
Eu não sei se eu estou ultrapassado, mas eu sou da época em que os torcedores iam para a porta do clube para batucar, para gritar, volta e meia até usar algumas palavras de ordem, até palavrão. Tô achando muito civilizado, tô achando muito organizado esse tipo de protesto nos muros da Gávea. Volta, Rafinha. Com todo respeito ao Rafinha, que foi brilhante na sua passagem pelo Flamengo, a saída não foi como se desejava, não foi totalmente pela porta da frente, mas é claro que o Rafinha não seria a solução do problema do Flamengo, até porque iria elevar ainda mais aquilo que a gente está falando, né? Que a média de idade desse time do Flamengo, que já está mais apodrecido, já está...
Tivemos um probleminha com o Rodrigo Viga. O Rodrigo Viga volta, então, durante a programação aqui da Jovem Pan. Rapidinho, Diogo Mesquita, sobre esse protesto aí, para a gente fechar o Flamengo.
Olha, Guilherme, eu acho que infelizmente... Acho que infelizmente por conta de todo aquele tempo antes desse Flamengo vitorioso que a gente está vendo nos últimos anos, mas foi muito tempo, vários anos e décadas após o fim dos anos 90, que o Flamengo acabou virando um coadjuvante no futebol brasileiro. Isso em termos das grandes conquistas do futebol. Depois construiu de forma muito competente esse time fantástico que começou a ser construído em 2016, 17 teve seu apogeu em 2019, mas depois disso, parece que o torcedor acha que só é possível ganhar de uma forma, é só possível ganhar com o Jorge Jesus, com o Rafinha sendo líder. Calma, gente, não é assim, é possível ser vencedor de outras formas. O Flamengo precisa se redescobrir, precisa achar outras formas de ser o Flamengo. Voltar, porque uma vez deu certo em outra época, não necessariamente vai te trazer o sucesso. O Flamengo, o flamenguista e o clube em si tem que saber trabalhar nesse novo caminho, nessa nova direção, se descobrir, se redescobrir, montar um novo Flamengo, não necessariamente voltar para o Flamengo campeão do passado.
Muito bem, e claro, você acompanha mais do Flamengo aí na programação da Jovem Pan, no Bate Pronto, Canelada, enfim... Você acompanha no Jovem Pan Esportes no YouTube, deixa o seu like, clica no joinha, se inscreva no canal e vem com a gente. Um outro fato importante que aconteceu hoje foi a apresentação do técnico Vanderlei Luxemburgo lá no Corinthians. Ele já foi ali, já estreou na terça-feira contra o Del Valle, mas hoje aconteceu oficialmente a coletiva com os jornalistas, com os setoristas, com a tropa toda lá no CT Joaquim Grava. E o Márcio Reis, que está aqui ao meu lado, esteve lá pela manhã, acompanhou a coletiva, acompanhou o treino também agora à tarde. Márcio Reis, como é que foi essa chegada do técnico Vanderlei Luxemburgo, que na terça-feira não teve culpa nenhuma pelo placar, pelo resultado e pela atuação do Corinthians na derrota contra o Del Valle. Tinha chegado na sexta-feira, né? Ele chegou na sexta, pouco tempo teve para trabalhar até essa derrota contra o Del Valle. Diga, Márcio, como é que foi o Luxemburgo lá no CT?
Ele teve um treino antes de poder colocar o time para jogar e foi isso,
e
né? Deu como mudar muito a cara dele. Mas assim, o Luxemburgo teve hoje a sua apresentação, falou coisas importantes lá na coletiva, que quer sacudir de fato o elenco, vai dar oportunidade para jovens jogadores, a gente vai falar sobre isso, quais jogadores que terão mais oportunidades nesse time do Corinthians. Mas um fato importante que ele comentou é que é o seguinte, a gente teve informação hoje pela manhã, né, apuramos a informação de que teremos uma manifestação amanhã lá na frente do CT Joaquim Grava, onde o Corinthians vai estar treinando. As organizadas vão lá protestar, né, pela situação que o Corinthians está politicamente falando, pelo futebol sendo apresentado, por tudo isso vai ter uma manifestação. E ele respondeu justamente o que ele acha, qual a visão dele sobre essa manifestação que vai ter amanhã.
A torcida, o protesto, nesse momento tem protesto, né? Tá. Mas se eu puder passar uma mensagem para o torcedor do Corinthians, é muito importante isso, é que eu estou chegando agora e o torcedor vai, é uma mensagem direta para ele. Não vai ter passividade dentro do Corinthians, nós vamos estar atentos a tudo que está acontecendo, foi o que eu falei anteriormente, nós vamos estar atentos a tudo que está sendo feito. Nós temos autonomia, juntamente com a parte administrativa, com o presidente, com o Alessandro, comissão técnica, vamos tomar as decisões que têm que ser tomadas, tá certo? E nesse momento, eu peço ao torcedor do Corinthians, que eu conheço, que eu perdi 5 jogos e que abraçou o nosso trabalho e nós fomos lá. E que eu conheço também da passagem seguinte, que abraçou o nosso trabalho. Eu peço a torcida do Corinthians que entenda o momento, que ele se voltando contra nós nesse momento, não vai, vai só separar. E essa torcida, ela é fantástica quando abraça o time. E nesse momento, eu gostaria que ele entendesse que nós precisamos ser abraçados, os jogadores precisam ser abraçados. E a resposta vai vir com o trabalho. A partir de agora, o trabalho é a essência nossa. Vamos trabalhar muito para que esse torcedor não venha aqui protestar. Mas eu tenho que ter um tempo para que mostre isso, para que os jogadores possam ser abraçados da maneira que... Isso nós vamos cobrar. A cara do Corinthians, a essência do Corinthians, o DNA do Corinthians para esses jogadores. Então, se eu pudesse pedir alguma coisa e entendesse, deixa o protesto mais para frente, vem junto com a gente. Junta essa torcida, é o centroavante da equipe, ela bota a bola para dentro, porque eu tive uma experiência dela com 70% do torcedor no estádio e o Corinthians perdeu o campeonato e eles abraçaram aquela equipe e a vida do Corinthians foi sempre vitoriosa, era um time fantástico. Então, se eu puder mandar uma mensagem para o torcedor, esquece o protesto de amanhã. Vem junto com a gente, vamos precisar de vocês já na segunda-feira contra um adversário difícil, que teve um resultado ontem importante, um time que já vem junto há muito tempo, que não vai ser fácil ser batido. Então esse centroavante precisa de entrar primeiro em campo, para depois nós entrarmos e abraçar a gente, que é um processo no clube novo, mas que vai ser de responsabilidade, sabendo o que é o Corinthians e poder aplicar isso dentro do campo de jogo. Isso não é problema. Como as perguntas estão sendo todas feitas aqui, vai ser um processo interno, duro, muito trabalho e jogado para fora para vocês poderem analisar. Então o torcedor vai poder analisar um outro momento, que eu não quero entrar no mérito para trás do que aconteceu. Foi aqui, lá, 4-3, não me interessa. É daqui para frente o que, que nós vamos fazer. E desde tempo para a gente mostrar, olha aqui, nós estamos aqui. Então se eu puder pedir ao torcedor, que abrace esse momento nosso, que é muito importante para nós, não dividir o clube agora em torcida e atletas, eu gostaria que fosse assim. Oi? Nem respondi, porque não tem que responder.
É a palavra do professor Vanderlei Luxemburgo, que deu uma balada nas organizadas, mas que logo após que saiu, repercutiu essa informação, essa palavra dele, né? Apurei com algumas torcidas, com uma em específico, e falaram que a manifestação está mantida. Então amanhã vai ter manifestação, até esse momento é o que a gente tem de informação apurada, que teremos ainda manifestação lá na frente do Parque São Jorge. E um ponto, né, que uma opinião, e até estendo para vocês, nesse momento eu concordo com o Vanderlei Luxemburgo. Acho que o momento agora, amanhã, falando de amanhã, não é o momento para se ter protesto. Acho que o momento que deveria ter tido o protesto da torcida corintiana foi na segunda-feira passada, quando teve a votação de aprovação de contas do clube. Ali sim você tinha que ter o protesto, que você estaria com todos os conselheiros, o pessoal da diretoria e o próprio presidente do clube. Aí sim você teria uma forma de fazer um protesto, até porque tem duas saídas ali. A entrada de pedestre e a saída dos calços. Você ia dar de cara com eles, você ia poder falar com eles, poder falar com as pessoas que estão no comando do clube. Então acho que o momento, o time dessa manifestação foi errado. Amanhã, ter esse tipo de manifestação, eu vou muito com o Luxemburgo, acho que o momento seria de muito mais apoio do que nesse momento você pegar e poder criticar, poder colocar apontamentos. Mas o que deu para sentir é que talvez as críticas não sejam todas dirigidas a ele. Alguns jogadores devem ser criticados, a diretora de futebol deve ser criticada também, o Duílio Monteiro Alves, por tudo que aconteceu nas últimas semanas. Mas talvez a tendência, pelo que, né, pela sacudida que deu essa palavra do Vanderlei Luxemburgo, talvez ele não seja o alvo das críticas, né? Mas nesse momento eu concordo com ele de que realmente não deveria ser o momento certo de fazer essa manifestação. Acho que o timing foi na segunda-feira, quando teve a aprovação de contas do clube. Ali sim tinha que ter sido feita a manifestação, que seria o momento ideal, não sei a opinião de vocês sobre isso. E daqui a pouco eu trago a palavra do ele falando sobre o Roger Guedes, né? Principal jogador do time em 2023.
E aí, Diogo Mesquita, o protesto, a hora é agora? Eu também concordo bastante com o Luxemburgo também. É, não era o nome que a torcida queria, mas pela questão aí até de mercado, não pôde trazer um técnico diferente, trouxe o Luxemburgo. Ficar protestando, às vezes até dentro do estádio, pegando no pé de algum jogador, a situação pode piorar. Como o Luxemburgo está no começo do trabalho, talvez valha a pena dar esse crédito para o trabalho do Luxemburgo. A gente sabe, tem as críticas a ele, o último trabalho não foi bom, há muito tempo ele não faz um trabalho interessante no futebol brasileiro, tudo isso. Mas não é melhor deixar ele trabalhar pelo menos alguns dias, ter uma sequência de jogos para depois criticar o trabalho e também algum outro jogador que não esteja rendendo, Diogo Mesquita?
Ah, com certeza. Eu tento pensar aqui, eu não consigo enxergar quem, qual seria o principal alvo desses protestos. Porque se a gente for analisar...
Eu acho que vale protesto contra a diretoria nesse caso. Só nesse caso. Porque tudo que passa ali no jogador que chega e que sai, técnico que chega
e que foram
que
protestos
sai,
que já é a aconteceram, né? A diretoria ouviu, sentiu o tranco e tomou uma outra direção. Acho que, lógico, não só isso não exime a culpa da diretoria do Corinthians nos últimos erros que ela tomou em relação às diretrizes do clube, mas tirando isso, acho que é o momento de um trabalho novo com um treinador novo que tem minimamente aceitação por alguma parte da torcida do Corinthians. Então, acho que antes que se reclame em cima desse novo trabalho que está sendo implementado, que se deixe esse trabalho acontecer. A gente, parte da imprensa, fala, tem sempre aquela questão sobre a questão do Vanderlei Luxemburgo, de ele estar um pouco desatualizado, e a gente continua batendo nessa tecla, isso por conta do último grande trabalho dele ter acontecido lá nos anos 2000, em 2004 com o Santos, trabalhou também com o Cruzeiro, teve um bom trabalho com o Cruzeiro, depois disso, desde 2004, que o Luxemburgo não tem um bom trabalho, mas a gente faz uma análise em cima de histórico. A única forma de você conseguir criar argumentos para se fazer uma análise futura é você puxar o histórico. Mais do que isso, são achismos. Quem acha que o Luxemburgo é excepcional e vai fazer um excelente trabalho, está falando mais no achismo, já que o último grande trabalho dele foi feito em 2004. Mas é um técnico que já mostrou ter ferramentas para conseguir se renovar. É possível que isso aconteça, mas para que a gente da imprensa e para que o torcedor questione esse trabalho, é preciso que se dê tempo a esse trabalho, coisa que ainda não aconteceu. Acho desnecessário e inoportuno, nesse momento, um protesto contra o Corinthians. Não traria nada de bom, pelo contrário, poderia piorar o clima ali por dentro do clube. Totalmente desnecessário. O trabalho está começando, é preciso de tempo para aplicá-lo.
E aí, Márcio Reis, o Vanderlei Luxemburgo também citou outros pontos importantes nesta coletiva, que durou muito tempo, né? Pelo que eu vi, durou mais de uma hora a coletiva. Foi isso mesmo, Márcio?
Foi uma coletiva extensa, ele explicou bastante coisa. Fugiu de algumas perguntas, principalmente na parte tática, esquema tático da equipe, mas normal. Isso tudo totalmente dentro do contexto. E uma das coisas que ele comentou também, principalmente falando sobre o ataque do Corinthians, o Alberto vem de uma seca de gols, um jogador que deve ir, a tendência é que ele vá para o banco de reservas, já no jogo dessa segunda-feira, contra o Fortaleza. Só que aí a sua dupla de ataque, o Roger Guedes, vem sendo o principal jogador do Corinthians nessa temporada. Esteve em campo em todas as partidas. Se não começou, entrou no decorrer delas. E o Luxemburgo acabou falando sobre o Roger Guedes, a importância até que ele tem para o time do Corinthians visando esse restante de temporada.
Jogador com aquele talento que ele tem ali, de ser explosivo próximo da área, por que que você tem que afastar tanto ele da área ali? Se ele consegue ser. Então, de repente, ele está fazendo gol, mas ele pode ter muito mais oportunidades. E para você olhar ele para a seleção brasileira, será que esse Roger Guedes está hoje fazendo gol? O treinador olha ele com essa cara de jogador a nível de seleção brasileira? E isso é uma coisa que quem tem a idade dele quer buscar crescimento, busca uma seleção brasileira. Então ele tem que olhar assim, como é que o treinador me olha, ou o treinador de uma seleção brasileira, olha um jogador das minhas características para a seleção brasileira. É isso que eu vou de encontro a ele. Mostrar o que nós olhamos e qual é a característica que eu quero que ele mostre. Eu acho que ele ficar muito só de lado de campo, você deixa só um espaço para ele. Agora, se ele tiver mais liberdade de flutuação no campo, você vai ver que ele vai poder usar o talento dele mais vezes do que ele usa, entendeu? Essa é a minha ideia. O treinador tem que estar preocupado com isso.
O treinador está preocupado com isso, né? O rendimento do Roger Guedes, que hoje é o principal jogador da equipe, o torcedor também. E hoje, como eu estive lá nessa primeira parte na tarde, né? O treino começou às 4 horas da tarde, o Roger Guedes, até o momento que eu estava lá, ele demorou um pouco para se apresentar junto com o grupo, que estava treinando, fez a primeira parte do treino, um aquecimento geral, depois o treinamento foi dividido. Uma parte ficou mais a parte física, primoriamente parte física, velocidade, resistência, e uma outra parte foi um trabalho com bola, eles praticaram num campo reduzido, um timinho com colete, outro sem, uma coisa bem normal, a gente pegou somente o aquecimento, foram 15 minutos só, que a gente pode pegar 15, 20 minutos, desse primeiro aquecimento, a primeira abertura de treino do Corinthians. E o que chamou de fato a atenção foi que num caixote de areia, numa parte reduzida, estava treinando Renato Augusto, voltou a treinar já, está treinando com a equipe tem um tempinho, mas já estava lá para poder fazer essa transição, recondicionamento físico, estava fazendo corrida, treinando com bola, impulsão, e o Roger Guedes estava lá também, só que ele não treinou no caixote de areia. O Roger Guedes estava só observando, conversando com o Renato Augusto, com o preparador físico, não treinou, ficou ali sentado. A gente foi perguntar para a assessoria de imprensa, foi passado para a gente que está tudo bem com o Roger Guedes, não precisa se preocupar, que ele só realmente fez um trabalho de carga um pouco mais extensivo, estava sendo poupado, porque teria um treino tático com o Vanderlei Luxemburgo, esse treino foi fechado, a parte tática, então por isso que a gente não acompanhou. Mas até aquele momento, o Roger Guedes ele não treinou, ficou lá no caixote de areia, conversando com o Renato Augusto, com o preparador físico, sentado, estava sendo poupado para essa preparação, né, para o treino tático, que foi um pouco depois que, infelizmente, a gente não pôde aproveitar. E um dos pontos altos da coletiva, e também marca registrado do trabalho do Luxemburgo, é trabalhar com os jovens jogadores. E ele comentou bastante sobre isso, falou sobre o Caetano, o Murilo, sobre alguns jogadores, e na tela a gente tem os jogadores que ele tem à disposição, né, os jogadores jovens, e que ele vai colocar para poder trabalhar. O Murilo, que já vem sendo oscilando no time titular, hora é titular, hora está no time de suplentes, mas é um jogador que vai ser bastante utilizado. O Léo Manac já teve outras passagens no time titular também. O Vitor Meia é lateral, os laterais vão ser bem usados nessa segunda passagem. A gente pede para mudar aí a arte para falar dos outros jogadores que tem do Corinthians. O Guilherme Bírio também estava nesse treinamento hoje, estava integrando lá, assim como o Matheus Araújo, jogador que já estreou, já fez gol com a camisa do Corinthians, jogador bem importante para esse time. A gente vai falar seguindo aí. Tem o Pedro também, um jogador muito importante, que foi, né, convocado para o Sub-20, mas o Corinthians não cedeu. Ele vai deixar ele no elenco. O Pedro, que está como Pedrinho, mas é Pedrinho, já foi Pedro. Pedrinho 06, mas é Pedrinho para os mais íntimos. Tem também o Felipe Augusto e o Giovani, outro jogador também que já chegou a fazer alguns jogos pelo Corinthians, 5 no total, e vai ser utilizado. Então, ele vai priorizar esses jovens jogadores. É uma marca registrada dele, até porque o time precisa dessa oxigenação. Os jogadores mais experientes vêm sendo bastante criticados, principalmente no setor defensivo. Então não se assustem se no futuro daqui a um mês e meio, tivermos uma zaga com Murilo e Caetano. Caetano participou do treinamento hoje, já está recuperado, pode ser que fique à disposição para o jogo contra o Fortaleza. Então, essa marca registrada do Vanderlei Luxemburgo, falando bastante dos jovens, teve essa novidade aí do Roger Guedes hoje, que estava lá no caixote treinando. O Renato Augusto ficou treinando no caixote de areia, Roger Guedes observando, mas está tudo bem. Por enquanto, essas são as primeiras impressões do Vanderlei Luxemburgo no Corinthians.
Olha, Gui, antes, rapidinho, a gente critica quando precisa ser criticado e elogia também quando tem que ser elogiado. Acho que vale aí a gente exaltar essa atitude do Vanderlei Luxemburgo de ter aberto o treino, indo contra o que a maioria dos clubes tem feito. O Luxemburgo tinha isso como característica e voltando também com o Luxemburgo da velha guarda, ele abrindo o treino, que é essencial à imprensa ter acesso a isso. No final das contas, é a imprensa que faz o meio de campo entre o time e o torcedor.
E só para fechar esse assunto à base, né, Márcio? Desses jogadores que você citou, apenas o Giovani que não jogou a Copinha. O restante, todos atuaram pela Copa São Paulo de 2023, ou seja, jogadores que estão já pedindo passagem e o Luxemburgo vai observar esses atletas. Para a gente achar rapidinho o palpite, Corinthians e Fortaleza, segunda-feira, 8 da noite, Márcio Reis.
Acho que o Corinthians vence, não vai ser uma grande apresentação, mas vai ser um time com muita vontade, depende de como for essa manifestação amanhã, mas acho que o Corinthians vence 2-1.
Diogo Mesquita.
Eu acho que o Fortaleza vem de boas partidas, boa na Copa Sul-Americana. Eu acho que dá Fortaleza 2-1.
Eu vou de 1-0 Corinthians. Agora, bem rapidinho, jogo do Atlético Paranaense e Flamengo, que a gente falou também do Flamengo. Diga, Márcio.
1-1.
Diogo Mesquita.
1-0 Flamengo.
Também vou de 1-0 Flamengo. Assim encerramos o nosso Papo de Setorista desta sexta-feira. Final de semana tem muito futebol aqui na Jovem Pan. Se inscreva no canal, deixa o like, volte mais vezes também. E na segunda, o Papo de Setorista volta. Então, na segunda-feira, tem mais Papo de Setorista aqui na Jovem Pan. Grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.